Projeto de super salários, que está em tramitação no Congresso, estabelece mais de 30 exceções, né, e reduz muito o impacto fiscal dele. Né. Esse vai ser o ponto de partida do governo nessa questão? A senhora vai abrir uma discussão para reduzir esse número de exceções e que exceções que poderiam sair?
Perfeito. Olha, primeiro, o que a gente está fazendo nesse projeto que vai ser enviado é dizer na Constituição uma mudança importante. A Constituição fala que projetos de lei preverão que pode ter exceção. A gente está trazendo para uma lei complementar única. E a ideia é, numa lei complementar única, definir o que está dentro e o que está fora. A gente, sim, vai partir do que está da projeto de lei que está no Congresso. E a nossa visão é de que tem coisas ali que deveriam estar dentro do teto e não fora das exceções que estão previstas naquele projeto de lei. E a gente já tem feito esse debate com os outros poderes, com outras esferas também, porque essa lei única vai valer para todo mundo, para todas as esferas e para todos os poderes. E a gente acha que, desde o início eu tenho falado isso, que isso tem que ser um debate com a sociedade também. Tem muitas instituições da sociedade civil que têm trazido esse debate, têm feito estudos, e a gente tem discutido muito com eles também. A gente vai trazer a sociedade e os demais poderes para esse debate, para que a gente possa, partindo daquele, provavelmente, discutir coisas que deveriam estar dentro do teto e não fora. E aí sim a gente vai poder fechar essa lei complementar, que vai ter todos esses itens que deveriam estar, não deveriam ser de exceção, limitar o que seria exceção ao teto, deixar outras coisas para dentro.
Quantas exceções a senhora acha que vai ficar?
A gente ainda não tem como prever isso agora.
Vai aproveitar esse projeto que já está em tramitação?
O projeto não, porque vai mudar. A gente está mudando para um projeto de lei complementar. Então, aquele lá é um projeto de lei ordinária, mas a gente chegou à conclusão que era importante ser para uma lei complementar. Essa foi a mudança importante que está sendo feita agora, que vai ser enviada. E essa, para a gente, faz muita diferença, porque passa a ser uma lei única, que tem um quórum mais qualificado para qualquer alteração, mas que precisa ser pactuada para que ela seja aprovada.
Ministra, vai ter um teto máximo? Vocês vão colocar esse teto, no caso, nessa legislação? Ou ainda vai ser debatido um número, no caso? Né?
Você diz um valor máximo de exceção? Isso não, não, o que a gente está propondo é que uma lei complementar vai dispor daquilo que está fora. Tem coisas que são óbvias, por exemplo, férias, 13º, coisas que estão fora, mas outras coisas não. De fato, como foi dito aqui, a lei que está hoje em tramitação, até o contrário do que dizem, essa lei já vai sim ter impacto positivo, o que já está lá, já teria uma redução, já afetaria muitos de quem ganha acima do teto, mas a gente acha que ainda tem coisas que poderiam estar dentro do teto, mas só que a gente precisa fazer esse debate, e obviamente, dada a urgência, a gente quer fazer esse debate em um prazo super curto para poder encaminhar esse projeto e definir o que de fato pode ficar fora do teto.
Previsão de economia com isso?
Depende do que fica dentro, a gente sempre falou isso. E
mas
lembrando que
esse valor mínimo,
eu queria só reforçar que esse ponto tem muito a ver com o Brasil justo. Né? Acho que o ministro Haddad falou bastante isso, né? Que a gente está tentando ter um governo eficiente e um país justo. E justamente isso tem mais a ver com a parte da justiça, de evitar discrepâncias, tanto, né, de ter super salários, de fato, como a gente sabe. Então, o nosso objetivo aqui, nesse ponto, é muito mais uma questão de justiça e de trazer todo mundo para uma única lei que vai definir o que está dentro e o que está fora do teto.
Ministra, com relação aos concursos, lá na apresentação tem uma coisa bem genérica, assim, né? Sobre uma economia de 1 bi por ano em 6 anos, 6 bi, né? Então, nesse período todo. Como que isso dialoga também com o CNU, com outras edições? Se a senhora puder explicar melhor isso.
Não, já para a LOA do ano que vem, tinha um valor de 5 bilhões para novos provimentos. É uma parte ali, é quem vai entrar no ano que vem, no concurso que já está em andamento, e uma parte seria para provimentos adicionais ou novos concursos. O que a gente está retirando, obviamente, é do provimento adicional de novos concursos, mais ou menos no valor de 1 bilhão, que vai ser definido ainda agora nesse processo de tramitação da LOA. E aí isso vai reduzir um pouco o espaço para novas contratações, para além daquilo que já está definido. Agora, isso não impacta necessariamente no CNU, porque vai ser uma decisão do governo. Uma vez fechado o valor na LOA, o quanto a gente vai usar para provimento adicional do CNU, ou de outros concursos também que estão em andamento, né, que já saíram, o quanto será para novas contratações. Aí, quando tiver esse valor definido, a gente vai fazer essa discussão interna no governo, poder anunciar novos concursos efetivamente o ano que vem, se for a decisão do governo, obviamente.
Mas ainda tem essa previsão de um novo CNU?
Ainda tem a previsão de um novo CNU. E aí, obviamente, quantidade de vagas vai depender do que for aprovado no orçamento, mas como a gente falou, a decisão só vai ser mais para o final do ano, possivelmente mais no início do ano que vem.
Quais órgãos já demonstraram interesse em participar do novo CNU?
Não estou com esses dados aqui agora. Poderia depois, a gente já começou a fazer esse levantamento, mas eu não estou com esses dados aqui agora.
E qual é o seu posicionamento sobre a inclusão dos candidatos que foram eliminados no CNU, a questão da sem bolinha, dos com bolinha?
Acho que sim.
Ah, a gente fez um acordo judicial, o acordo judicial é o que prevalece.
Ministra, quanto à revisão, vai haver novas mesas de debate com os próprios, enfim, a sociedade? Como você estava falando, eu não entendi direito como é que vai ser esse debate. Vai ser feito no Congresso, vocês vão chamar também lá no Ministério? Como é que vai ser isso?
Não, a gente vai chamar, vai ser feito, obviamente, no Congresso, por óbvio, mas a gente quer fazer uma etapa anterior, para que a gente já mande um projeto para o Congresso minimamente pactuado entre os poderes e também algumas esferas da federação. Então, a ideia é de poder fazer isso num prazo bastante rápido. A gente já está adiantado, já tem feito conversas, já estava sendo gerido no Ministério, em parceria também com o planejamento, com a Fazenda, com a Casa Civil. E agora a nossa ideia, num prazo curto, a gente ainda não definiu qual é esse prazo máximo, poder fechar o texto e encaminhar para o Congresso. E aí, obviamente, continuará um debate no Congresso, como é legítimo do nosso processo legislativo.
Então, não tem ainda um projeto fechado?
Não, já tem um projeto do Executivo, a gente já definiu o que a gente achava que era importante, só que a gente vai levar isso para um debate.
Ah, tem ideia de quando que apresenta?
Não, o mais rápido possível, gente, mas não temos, a gente não fechou uma data limite ainda, podemos definir em breve e anunciar uma possível data final para enviar.
Esse ano. Preciso perguntar sobre a mudança no fundo constitucional do DF, uhum, né? Que é a segunda tentativa de mudança ali. O governador já tem reagido mal, tem dito que, né, o governo não gosta de Brasília, enfim, tem feito essas declarações. Queria saber se a senhora poderia comentar um pouco disso.
Não, acho que de jeito nenhum, não tem nada em relação a Brasília, na sede do governo federal aqui, o Fundo Constitucional tem a ver com isso, mas o ponto do governo, uma análise, foi que a gente tem um fundo também de desenvolvimento regional para todos os estados brasileiros, todos os municípios também, e o que é a nossa lógica é que esse fundo ele deve crescer na mesma velocidade dos demais, que é a correção inflacionária. A gente já tem um montante do fundo que permite garantir as forças de segurança, tem sido permitido, inclusive, financiar a saúde e educação aqui no DF, e a gente acha que o valor, portanto, ele já permite fazer muitas coisas, se ele for corrigido com a inflação, ele não tem perdas para o fundo.
Tá bom, pessoal?
Ministra,
obrigada.
Só uma pergunta. Reforma administrativa, última, tem alguma novidade sobre isso? Vocês vão mudar um outro projeto?
Como é que não, desde sempre, reforma administrativa, ou aqui, de novo, acho que esse painel hoje para dizer isso, né, como a gente chama de transformação do Estado, é um processo que começou dia 1º de janeiro de 2023. A gente já fez muita coisa. O que a gente está para lançar justamente um balanço do que já foi feito. E, obviamente, a questão dos supersalários é mais uma etapa desse processo.